Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 75 do Aguenta Podcast. Malta, neste momento estou a caminho de Lisboa porque fui gravar com o Cristiano Alentejo e já é tarde, já não consegui sair à hora que eu queria e já vou chegar tarde. Eu já tinha combinado com a Irina ver um episódio de uma série com ela e a comer umas uvas, que é o que nós costumamos fazer à noite. Comemos umas uvas a ver uma série ou um filme. E, no entanto, já não vou chegar a tempo. Portanto, ela vai ter que ver esse episódio sozinha, porque eu também já o tinha visto. Só que eu informei-a. Eu disse assim, olha, já vi o episódio, vê para ver se me consegues acompanhar ou não, porque é uma série de terror. E a Irina não aprecia muito filmes de terror, nem séries de terror. E então eu disse que era uma série levezinha para ela ver. Porque, imagina, quando eu vou ver um filme de terror, que fui ver O Exorcista, depois fui ver o Talk to Me, antes disso, com o sobrinho da Irina, ela depois tem curiosidade em saber a história, eu conto-lhe a história, e ela depois à noite tem pesadelos. Chegou uma vez que me acordou durante a noite a dizer: André, estou cheio de medo. E eu: do quê? Do filme que tu viste. E eu: foda-se, tu não viste o filme, estás com medo do quê, meu? Estás com medo do quê? Mas pronto, malta, eu não sei se vocês ouvem este episódio, ouvem o podcast a conduzir, não é? Alguns de vocês vão para o trabalho e ouvem o episódio a conduzir, outros vão para a faculdade, vão para a escola de autocarro, vocês ouvem os episódios também nos transportes públicos. Portanto, eu quero que imaginem que eu estou, se vocês forem de carro, imaginem-me ao vosso lado a conversar, está bem? Mesmo ao vosso lado, ao pendura, não atrás, pois se for à noite fica creepy. Se tu olhares para o banco de trás, eu não estou lá, te podes-te assustar. Num transporte público, imaginas, mas não é ao teu lado, imaginas-me atrás de ti, está bem? Imaginas-me atrás de ti, porque a verdade é que eu não posso fazer muito, eu vou continuar a falar. Aconteça o que acontecer, eu vou continuar a falar, malta, está bem? Se levas uma facada no transporte público, eu vou continuar, eu não consigo parar para te tancar a cicatriz, não consigo, malta, peço imensas desculpas. Só consigo mesmo falar com vocês. E pronto, e é isto que vai acontecer. Portanto, eu não sei como é que vocês estão a reagir ao inverno. Eu gosto muito do inverno. A Irina, por exemplo, ela gosta muito mais do verão. Eu gosto do verão também, mas também gosto muito do inverno. Não sei escolher. E porquê que eu gosto muito do inverno? Porque eu gosto de sentir as mantas pesadas no meu corpo. Quando eu me deito e tenho as mantas em cima de mim. Tipo, havia um certo prazer quando eu ia, tipo, dormir na casa dos meus avós. E os meus avós tinham umas mantas, malta, que aquilo não eram bem... Não eram tipo edredons, eram tipo mantas que parecia mais uma porta de um carro. Estão a perceber? Eu parecia que metia uma porta de um carro em cima de mim. Porque aquilo eram mantas tão grossas, malta, e tão pesadas, que uma pessoa... Eu metia a manta em cima de mim, eu a seguir tinha que pedir ajuda para me levantar, para os meus pais me tirarem as mantas, porque eu não conseguia me levantar. Mas o que é interessante nessas mantas é que se assaltassem a casa, e imagina, assaltavam-te a casa, mandavam-te 4 tiros, estavas lá deitado a dormir, davam-te 4 tiros, tu só ouvias assim, a seguir ouvias as balas a caírem no chão, cling, 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 porque eram mantas tão rijas que fazem lembrar as mantas. Não sei se vocês já viram o John Wick, mas o John Wick, o gajo tem um fatinho que eu acho que é de um material que se chama Kevlar, que é só um material específico de ficção, não é? Que se levarem com tiros, aquilo é quase como se fosse um colete à prova de bala. E é igual, meu, as mantas dos meus avós eram assim, cheiravam bastante a mofo. Porque eu tinha que levar três ou quatro pacotes de lenços, porque eu estava sempre a limpar o nariz por causa do mofo. Isso era certinho. Mas pronto, uma cena que muita gente gosta de fazer no inverno é o quê? É castanhas, não é? Quer dizer, eu estou a falar do inverno, malta, nem sequer estamos no inverno. Nós estamos no outono, meu. Eu estou a falar do inverno, eu sou grande atrasado. Que se foda, malta. Pronto, vocês perceberam a ideia. Eu gosto do inverno. E também gosto do outono. E o outono remete às castanhas, não é? Eu adoro ver as castanhas. Pois é, imagina, agora eu e a Irina fomos à Golgã. Uma coisa que nós andávamos a evitar era não vá com o fumo das castanhas. E era inevitável, porque... Tu tinhas o gajo das castanhas, o fumo ia para um lado e a Irina: ah, não quer ficar a cheirar a castanha. E um gajo às vezes tinha que ir dar uma volta do caralho. Meu, eu passava de gatas e era tranquilo. Passava de gatas para não ficar com o fumo. Mas, malta, eu e a Irina comprámos um jornaleco de castanha, uma meia dúzia de castanhas, ou uma dúzia, acho que foi uma dúzia. E esse é para o mítico jornal, não é? Enrolam sempre no jornal. E malta, não, eu não quero criticar, nem quero que vocês me interpretem mal, mas quem vende castanhas tem sempre o cabelo oleoso. Eu não sei se é um padrão, malta, seja em qualquer lado, seja em Lisboa, seja no Algarve, seja na Golgã, seja onde for. Quem vende castanhas tem sempre o cabelo oleoso. Sempre. É que é impressionante. Eu não sei o que é. E depois têm as mãos, malta, as próprias mãos parecem que já queimadas, mas pronto, é normal, é por causa das castanhas, não é? Mas é isso, eu não sei qual é o critério, eu não sei se essas pessoas. E depois há outra coisa que eu penso é, será que as pessoas vivem só da castanha? Eu acho que não, eu acho que devem ter, porque isto é um trabalho trimestral, não é? É uma coisa sazonal, é uma coisa remota, não é? Que é um ganho, não é fixo, é um ganho que tem ali um período de tempo para ganhar dinheiro com aquilo. E eu estive a pensar, o que é que estes gajos fazem o resto do ano? Não é? O que é que esses gajos fazem, malta? O que é que vocês acham que eles fazem? Eu acho que eles devem ter trabalhinhos deste género, tipo, vendem castanhas no outono, vendem guarda-chuvas no inverno, vendem chupa-chupas na primavera e gelados no verão. Eu acho isto, porque de certa forma, pá, eu não consigo entender como é que, não é, para eles se dedicarem à venda de castanhas, aquilo é um pescatezinho, não é? O gajo ganha o dinheiro daquilo e pronto. E agora tem que partir para outra. Isso era a mesma coisa de eu ser, tipo, eu sou só humorista durante 2 meses, não é? O resto tinha uma profissão normal, mas eu sou só humorista durante 2 meses, está bem, pessoal? Pronto. Durante estes 2 meses podem contar que eu vou lançar vídeos, vou fazer espetáculos. Quando chegar estes 2 meses, já não faço mais nada, pronto. Está bom assim. Há humoristas que fazem isso, atenção. Fazem logo tipo uma tour durante 2 meses, depois ficam, depois descansam 10 meses. Descansam, pronto, descansam para aí 8 e depois começam a escrever novamente para um espetáculo. Mas pronto. Vocês perceberam a ideia. Estive na Golgã, malta, e a Golgã é sempre interessante porque eu e a Irina gostamos de ir à feira, ver os cavalinhos e não sei o quê. Já não fomos o ano passado, fomos há 2 anos atrás. E eu acho que é uma boa ideia ir de 2 em 2 anos. É bom. Não, também não enjoa tanto, não é? É uma cena agradável. E depois o que eu gosto mais da Golgã é que tens uma mistura de cheiros tão grande, porque tens a pessoa a fazer o algodão doce, tens os churros, tens os cretes de porco preto, tens os bifes da vazia, tens as grelhadas mistas, tens o cheiro a bosta de cavalo também, e aquilo é tudo misturado. Depois tens lá uma cena de uma rua de doces conventuais, estás lá a provar os doces. Eu cheguei a assistir, malta, não estou a brincar, um gajo a comer bombocas, a provar bombocas, e a 2 metros tinhas um gajo com um pauzinho a tirar a bosta do sapato, porque o gajo pisou a bosta de cavalo e estava a tirar. E depois as botas nunca ajudam, não é? Porque tem aquele traturado na sola, que depois tem que ser mesmo com um pauzinho fininho para raspares aquela merda. E é tramado, não é? É chato. E é assim. Nós não temos o olfato muito desenvolvido. Imagina os cães passam-se da cabeça, malta. Os cães na feira da Golgã, os gajos, que cheiro é este, meu? Foda-se, cheira a refogado, cheira a grelhada mista, cheira a bosta de cavalo, cheira-lhe a tudo, meu. O gajo. E os cães têm uma merda, porque eles cheiram, eles conseguem identificar o cheiro de comida específica, tipo de cebola, de. Os cães são fantásticos nessa merda. Os cães são fantásticos. E depois há uma cena que é. Eu e a Irina, acho que é a primeira vez que ficámos até tão tarde. Nós ficámos até às 8 e tal da noite na Golgã. Ia dizer Covilhã. Na Golgã. E normalmente o que nós fazemos é vamos de manhã, almoçamos e depois no final da tarde vamos embora. E o que aconteceu é nós já fomos depois de jantar. Fomos embora depois de jantar. E aqui eu já começámos a ver bêbados. Malta, bêbados em cima dos cavalos. Malta bêbada, não estou a brincar, malta, malta bêbada com cavalões, com, né, cavalo lusitano, com cavalos, meu, ali bêbados a derramarem cerveja para cima do cavalo, só faltava vomitarem para cima da cabeça do cavalo. E depois, pronto, né, um gajo, obviamente, que vai a estas feiras é sempre reconhecido. E eu ia, até estava escuro, e dois gajos em cima de um cavalo, né, dois gajos, um em cada cavalo, reconhece-me: olha, está ali o André do Karaté, o gajo, eles chegam ao pé de nós. Querem tirar uma foto, eu tirei uma fotografia com eles, ficou meio estranho, não é? Porque tipo, o cavalo era enorme, eu quase estava debaixo do cavalo, tipo, a picha do cavalo estava-me a tocar no cachaço. E eu tirei a fotografia com eles porque eles não saíram do cavalo. E, não é, e depois eles perguntaram assim: ah, querem dar uma voltinha de cavalo? E nós: não, 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 andei lá de cavalo. Os gajos saltaram do cavalo para eu ir e não andarmos em cima do cavalo. E nós estávamos com pressa de ir embora. E essa merda chateia, malta, porque repara: é pá, uma coisa é perguntarem-me assim: olha, queres andar de cavalo? E eu olho assim: posso. E então a pessoa sai. Não, eles queriam nos obrigar a andar de cavalo, malta. É assim, a única desculpa que eu tenho para isto é porque efetivamente eles já estavam um bocadinho bêbados. É pá, no entanto, foi extremamente chato e está a dizer: olha, não, nós vamos embora. Não, não, andei lá de cavalo, mas tenho medo de cavalos. Não, meu, nós vamos à Feira da Golga para ver cavalos. Eu não tenho medo de cavalos, senão não andava aqui. Tipo, quem vê um cavalo daqui também não tem medo de montar. Eu não tenho, já andei de cavalo, malta, foi tranquilo. Mas tipo, queriam nos obrigar a andar de cavalo, caralho. E eu: não, a sério, nós temos que ir embora. Mas andem lá. Não, nós já tive que levantar assim um bocadinho mais a voz para os gajos perceberem, mas pronto, depois lá nos deixaram ir. E é chato, malta, esse tipo de abordagens é sempre chato, tentarem obrigar uma pessoa a fazer esse tipo de merdas. E tipo, agora imagina, meu, imagina eu e a Irina a andar de cavalo, a andarmos de cavalo no meio da Golgã, e com dois bêbados a auxiliarem-nos, tipo, opá, não é? Quer dizer, não vale a pena, pá. Não dava para fazer isso. Mas pronto, malta. Há dias atrás, não sei o que é que aconteceu, mas eu de madrugada fui dar uma mija. E é assim, eu tenho um espelho grande na casa de banho. E eu faço sempre isso. Não sei se vocês fazem isso. Quando vocês vão à casa de banho fazer xixi, vocês dão assim uma vista de olhos no espelho, né? Tipo, passam e olham-se ao espelho ou não. Eu olho-me ao espelho. Não é? Olho-me ao espelho, estava meio ensurado. Olho-me ao espelho, malta. E eu estava bué da feio, meu. Eu não sei o que é que aconteceu. Eu naquele dia, não sei se dormi com um olho em cima da almofada e ficou meio estranho. Parecia que tinha um olho mais descaído do que o outro. Tipo, eu vou fazer xixi. Olho-me ao espelho e pensei: foda-se, meu, estou mesmo feio. O que é que aconteceu? Meu, eu não sei o que é que se passou. Tipo, eu fiquei feio durante uns dias. Eu não estou a dizer que sou lindo, malta. Só estou a dizer que durante uns 2 ou 3 dias andava feio. E a Irina até também notou, ela olhou para mim e disse: cara, é essa, meu? E eu: não sei, Irina, eu acho que fui picado por um mosquito do Zika e fiquei com esta cara. Porque, malta, eu não sei, durante aí uns 2 ou 3 dias andava bué da feio, meu. Não sei se era do cabelo, porque o cabelo já estava meio um bocadinho grande, já me estava a tocar nas orelhas. E depois eu acordo todo oleoso. Todo oleoso, meu. Fico com o cabelo todo oleoso. Eu tenho que lavar a cabeça todos os dias. Tipo, eu se naquele dia, malta, eu, nesses 2 ou 3 dias em que eu andava bué da feio, se eu por acaso viajasse no tempo ao século XVIII, eu facilmente, eu dizia assim: olha, desculpa lá, eu enganei-me, eu sou do século XXI. Eu: não, não, tu és escravo, tu agora vais ali para as plantações de algodão. E eu: não, 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 você ainda está a perceber, não sou daqui, não sou desta, eu não sou deste tempo, eu sou do século XXI. Não, amigo, ficas aqui. Desculpa lá, isto, tu tens cara de escravo. Isso é, a tua pele é mesmo oleosa, parece que te banhaste em banha de porco. Ficas aqui, agora trabalhas para mim. Porque, malta, é pá, não sei o que é que se passou, meu. Não sei. Não sei se existe um mosquito que anda aí a picar o pessoal para um gajo ficar feio. Não sei. Se calhar existe, não é? Porque eu realmente acordei com umas picadas. Mas eu e a Irina acabámos por. Mas pronto, já lá vamos. Fomos aí picados. E nós não descobrimos o caralho do mosquito. E se calhar foi isso. Mas a Irina continua normal. Eu não, fui ficando feio. Aquela merda teve efeitos secundários. Comprei dundu e o caralho e... Não é? Quer dizer, foda-se. Que merda do caralho. Mas é assim. Agora vamos pensar aqui um bocadinho sobre isto. Toma lá atenção do que eu vou dizer. Agora estavas desconcentrado, campeão. Agora apanhei-te. Porque há pessoal que ouve o episódio a trabalhar. O gajo está a trabalhar... a ouvir, tipo a mexer no rato, a fazer que está a trabalhar e está-me a ouvir. Mas agora tens de tomar atenção ao que eu vou dizer. Se existe um mosquito para um gajo ficar feio, também deve existir um mosquito para um gajo ficar bonito. Porque vocês, não sei se te lembram, isto foi em 2016. Em 2016, houve aí isto foi mais no Brasil, houve aí uma praga de mosquitos do Zika que picavam em grávidas. Epá, e os putos saíam com uma cabeça de Neandertal, malta. Vinham com cefaleia. Meu, pesquisem aí, escrevam aí, bebés mosquito do Zika, ou bebés com cefaleia, malta, foda-se, ficam tipo, ficam sem crânio, tipo, só têm cara, A cabecinha não tem, estão a ver? Tipo, tem a cabecinha de passarinho. E eu estava assim meio tipo, parecia um gajo desses, meu. Parecia um gajo desses. Mas depois eu estava naquela, meu, devia de existir um mosquito para a beleza, não é? Será que existe? Se existisse, o pessoal bué da feio andava sempre a tentar, né? Andava sempre nesses sítios onde havia mosquitos bonitos, porque um gajo já é feio, não é? Então pá, se, imagina que tinhas a probabilidade de 50-50, tinhas mosquitos que te causavam ainda ficavas mais feio e tinhas outro mosquito que ficavas bonito. Havia 50 probabilidades para um lado, 50 probabilidades para outro. Quem era muito feio arriscava, porque epá, se já é feio, né, ficar um bocadinho mais feio não faz mal nenhum. Porque se ficasse mais bonito, aí é que o gajo ficava aí, olha, altamente, fiquei bonito, fiquei mesmo bacana. Mas pronto. É que a verdade é que não dá para melhorar o rosto, malta. É muito difícil tu melhorares o rosto sem ser com intervenção estética, não é? Sem ser com intervenções estéticas, porque de resto não tens tipo um ginásio, não dá para treinar a cara, não é? Não dá para fazer treinos de cara, mas devia, não é? Devia dar para o gajo, epá, anda a treinar este nariz para o nariz ficar mais bonito, sei lá. A boca, os dentes, não é? Não há, é tipo, é à força. Um gajo que tem os dentes tortos tem que meter a merda de um aparelho fortíssimo para meter aquela merda no sítio, porque senão não consegue. Então. Mas eu vou-vos dizer uma coisa que me irrita. Irrita-me homens mais velhos, mais bonitos do que eu. E existem muitos, malta, foda-se. Existem homens velhos já, meu. Estamos a falar de velhos de 70 e tal anos. Lindos, meu. Foda-se, muito mais bonitos do que eu. Eu ao pé deles pareço uma carcaça. O gajo fica, filha da puta do velho. Caraças, meu. Caraças. Mas pronto, eu estou-me a cuidar, não é? Ando a treinar mais. Pelo menos o corpo tá como deve ser. A cara é que um gajo não consegue treinar, mas pronto, olha. Um gajo vai metendo um cremezinho de vez em quando, vai lavando os dentes com mais frequência, não é? Vai hidratando a pele e pronto, olha. Um gajo vai fazendo o melhor que pode. A nível do corpo, malta, neste momento continuo com os meus suplementos, não é? Ando a tomar a proteína e a creatina da Prozis. Pessoal que for aí encomendar, eu sei que há malta que encomenda aí em conjunto. Pá, mandem vir da Prozis, malta. Mandem vir da Prozis com o cupom Aguenta. Tens aí 10% de desconto, às vezes 20% de desconto. E nos X-Core, que é, por exemplo, a proteína que eu tomo de cappuccino. A X-Core às vezes tem promoções dessa marca da X-Core a 40%. Portanto, utilizei aí o cupom Aguenta. Está bem, companheiros? Continuando. Eu não sei se também acontece convosco ou não, mas eu adoro identificar velhas boas. Não sei se vocês fazem isso ou não. Isto é mais para os rapazes, né? Que é tipo, um gajo às vezes vê uma velha e pensa, foda-se, esta velha devia ser mesmo boa e nova, meu. É que vê-se que é uma senhora mesmo cuidada e é mesmo bonita. Tipo, há velhas mesmo bonitas, meu. Vocês pensam o quê? E um gajo, depois vocês vão ver aí, um gajo começa a olhar assim para velha, para pessoas assim mais velhas e pensar, não me importava, digo-te já, se ficasse solteiro, se esta se metesse comigo logo vias como é que era. Ai, ai, olha, por falar nisto de velhas boas, eu não sei, malta, eu tinha aqui, há aqui qualquer coisa que acontece. Eu sempre que vou à lavandaria, porque eu não tenho máquina de secar. Eu sempre que vou à lavandaria secar lá a roupa, pá, não é sempre que vou, mas em duas vezes duas cotas se meteram comigo e eu acho que queriam qualquer coisa. Malta, atenção, posso ter interpretado mal, mas foi a sensação que me deu. Uma delas tinha um bebé, era uma senhora pai, vá, não era uma cota, não é? Uma mulher pai de 38, 39 anos. Jeitosa até, e com um bebé ao colo, e via-se que, não sei se ela queria que eu cuidasse do bebé dela, mas foi extremamente, eu já não lembro o que é que ela me disse, mas deu-me a entender que ela queria, tipo, que se eu quisesse, ia para casa com ela. E outra, isto foi há pouco tempo, foi aí há uns dias, e eu depois comentei com a Irina, que disse, pá, eu tenho a sensação que estava uma mulher, assim, um pouco mais nova que a minha mãe, a fazer-se a mim na lavandaria. A lavandaria é pequena, não é? Um gajo não dava para fazer grande coisa lá. Mas é tipo, fiquei com essa sensação, não sei, se eu atraio cotas na lavandaria, não sei, se eu atraio milfes na lavandaria. Mas pronto, pá, olha, se calhar tenho um ar assim, masculino, extremamente masculino a tratar da roupa. Não, não sei. Não sei o que é que. Sei que as abordagens que me fizeram, se mais evidentes, foi nas lavandarias. Tipo, as últimas abordagens foi assim. Nunca aconteceu, pelo menos ultimamente, não foi assim numa cena. Ah, uma senhora fez-me na caixa de supermercado. Não, isso não aconteceu. Agora nas lavandarias acontece. Outra cena que eu tenho reparado, malta, é aquele pessoal que mete fotografias da adolescência nas redes sociais. Essas pessoas é porque neste momento não estão grande coisa, não é? Para estarem a tentar relembrar como foram bonitos na adolescência, porque eu tenho uma rapariga que eu conheço, ela vê-se que a rapariga se desleixou, não é? Então, pá, pronto, não está. Já, ela antes era bonita e tinha um bom corpo, agora, pronto, já se desleixou e ela tende a meter fotografias nas redes sociais de quando era nova. O que é que eu acho que ela está a tentar transmitir é: malta, atenção, eu ainda sou bonita. Eu é que, pronto, se eu quiser, ainda volto a ser bonita. É isto que ela está a dizer. Ou, por exemplo, também conheces muita gente que mete fotografias de quando era bebé, porque gostam de mostrar que em bebé eram bonitos. E há um padrão, malta. Isto acontece com frequência. Bebés muito bonitos, em bebés, quando são adultos, não são grande coisa. Não são muito bonitos. Ou ficam tipo normais. É verdade. Agora tens bebés mais ou menos que depois em adulto ficam grandes canhões, pessoas muito bonitas. Notem isso, malta. Quando alguém mostrar uma fotografia de bebé, tu olhas para a pessoa em adulta e pensas, ok. Vejam isso, eu já reparei isto com amigos meus também. Obviamente que isto não é uma. Eu não fiz nenhum questionário, nem andei a fazer uma pesquisa sobre isso. Eu só estou a dizer com aquilo que vi. Com os amigos que eu tenho e com as fotografias que eu vi deles em bebés, maior parte deles, quando eram feinhos em criança, ficaram bonitos em adultos e vice-versa. Portanto, se vocês tiverem um filho feio como ao caralho, há sempre esperança, malta, está bem? Pronto, era isto que eu queria dizer. Outra cena: um rapaz, nós fomos dar um espetáculo e ele era o técnico desse espetáculo, não posso dizer quem é. O técnico desse espetáculo viu-me com a Irina, né? Viu que ela estava ali comigo e viu que nós éramos namorados. Então perguntou: há quanto tempo é que vocês estão juntos? E eu: ah, nós namoramos desde o liceu. E o gajo assim: ei, fogo, meu, olha, tenho mesmo pena, é que se não fosse burro ainda namorava com a rapariga que conheci no liceu, a minha namorada do liceu, só que fui burro. E eu não quis desenvolver a conversa. Eu não sei o que é que o rapaz fez, mas há uma cena que acontece, que é: há chicos espertos que, quando vão para a faculdade, terminam com as namoradas porque acham que vão papar bué da gajas e depois fodem-se, ficam 3 anos a seco porque eles acham que aquilo é assim, não é? Ah, agora vou para a faculdade, é só gajas, porque é isso que o pessoal diz, não é? Agora vais para a faculdade, vais ver, é só gajas. Uhul! E não, malta, a maior parte das vezes é bobedeiras. Maior parte das vezes estás tu a um canto com uma bobedeira do caralho, com o copo na mão, um copo de plástico na mão. Muitas das vezes é isso. Portanto, não penses que. E então, eu não sei, mas eu creio que provavelmente foi isso. O gajo terminou com a namorada, porque ia para a faculdade. Depois foi para a faculdade, se calhar se pinou 2 vezes foi muito. E se calhar pinou, deixa lá ver. Deixa lá ver se pinou em condições. Se não pagou, se não. Não é? Não faço ideia. Quer dizer, a malta da faculdade normalmente não tem muito dinheiro para ir às putas, a verdade é essa. E outra cena que um gajo sofre na adolescência, e isto convém um gajo falar também, que é da ejaculação precoce. Eu confesso, malta, quando eu dei as minhas primeiras bombadas, vinha-me assim num instantinho. Pá, é tipo, é bué da difícil, malta. É bué da difícil. Isto é uma luta, sofrer de ejaculação precoce, mas depois estabilizas. Obviamente que, se ficares mais 2 anos com essa merda, tens que ir tratar isso. Tens que dar um nó no caralho, ver isso, que é para não te estar sempre a vir, porque senão também não consegues aguentar nenhum relacionamento assim, malta. Eu digo-vos já, Eu tenho quase a certeza que malta que sofre de ejaculação precoce não aguenta uma relação. Não consegues aguentar uma relação com ejaculação precoce. Que o pessoal, não é? Onde é que tu beneficias? Não há nenhum benefício em ter ejaculação precoce. Só é benéfico no jogo da bolacha. Agora pensem, malta. Pesquisem vocês. Vão ver o que é o jogo da bolacha e não vou estar aqui com essas merdas. Está bem? Vejam vocês. Só é benéfico aí. Não precisas comer a bolacha. Vais logo embora. Agora, de resto, malta, não há. E depois é uma merda, porque eu tinha uma amiga minha que ela chegou a fazer sexo com algumas pessoas, alguns homens. E ela dizia que os gajos de vez em quando davam desculpas, tipo, vinham-se bem de rabo, é, desculpa lá, pai, que anda a ter uns problemas no trabalho e isto anda-me a deixar ansioso. Tipo, dão sempre desculpas, né? Não, tipo, não admite, ei, desculpa lá, pai, que eu sofro de ejaculação precoce severa. Peço imensas desculpas, meu. Aí, fogo, vim para a perna, desculpa lá, pá, caraças. Não, meu, o pessoal nunca diz, um gajo não admite, tenta arranjar desculpas, não é? Então, isso acontece. Mas eu digo-vos uma coisa: nós, a sociedade, evoluiu de homens com ejaculação precoce, porque na idade da pedra, o pessoal fazia, só os que sofriam de ejaculação precoce é que tinham mais filhos, não é? Porque faziam sexo antes de chegar aos predadores. Um gajo que fica bem de tempo a fazer sexo facilmente era mordido na canela. Assim, não é? O gajo dava duas bombadas, vinha-se logo a seguir e ia-se embora, ia comer figos, depois ia ter com outra, dava outras bombadas, né? Deixava uma data de filhos e pronto. E era feliz assim com a ejaculação precoce. Agora, nos dias de hoje, malta, nos dias de hoje, tens a ejaculação precoce é um problema, não é? Porque é assim, pois quando vocês, alguns de vocês já são mais velhos que outros, têm a minha idade, outros são mais novos, mas uma coisa que acontece é há um dia que vais ficar com o pau mole durante o sexo. Isso acontece, malta. Vais ficar com o pau mole. Uma dica que eu vos dou: digam que estavam a pensar na vossa avó que estava no hospital. Mas vocês têm que ter a vossa avó no hospital, não é? Assim, desculpa lá, fiquei com o pau mole porque tenho a minha avó no hospital. Mas tem que ser verdade. Tem que ser verdade que ela está no hospital, senão. E tem que ser verdade que tens a voz, porque se eles morreram depois fica estranho, né? Senão ela vai perceber isto. O gajo está a mandar uma desculpa. Mas acontece muito na adolescência, tu tens aquela ânsia do sexo, não é? O gajo quando é adolescente, pá, quer fazer muitas vezes sexo. E será que isso acontece, por exemplo, na adolescência tens isso. Na idade adulta já não é tão comum, tu estás sempre a querer sexo. Mas será que na velhice existe também essa ânsia do sexo? Será que isso depois volta novamente? Imagina os velhos no lar, né? Tipo, há velhos que vão para um lar e que os maridos e as esposas já morreram, então encontram-se e até pode haver ali um romance, né? Um romance na terceira idade. E existe sexo na terceira idade, vocês não se iludam com isso. Existe sexo na terceira idade. Agora, se é como na adolescência, se calhar até é em todo lado. Se há. Vamos ali para a cantina e damos duas bombadas. Ah, tá bem, deixa-me só ir buscar o andarilho. Ah, olha, vamos fazer umas aulas de Pilates. Vamos primeiro à casa de banho, damos ali uma bombada antes da aula de Pilates. Ah, pode ser, bora. Será que os velhos fazem essa merda? E depois não há aquela merda. Uma cena boa de foder em velho é que tu em velho, pá, não há problema. Para já, a mulher já entrou na menopausa, portanto, estás tranquilo. E a ejaculação é tipo pó, né? Puf, pronto, está feito. Acabou. Pode se sofrer de Alzheimer é que é uma merda, né? Estás a pinar e dizes: o que é que eu estou a fazer aqui? Quem és tu? Onde é que eu estou? Oh meu Deus! Pode acontecer, isso é chato. Isso é bastante chato. Olha, uma história que o meu cabeleireiro me contou que eu queria também aqui partilhar convosco. Foi isto tem graça, malta. Que há um maluco, eu conheço um maluco naquela zona. Que sempre que eu vou lá cortar o cabelo, o gajo aparece, o gajo não diz coisa com coisa, mas ele anda sempre vestido de bombeiro. E o gajo já foi alertado, porque ele vai vestido de bombeiro a todo lado. E ele foi ao centro de saúde vestido de bombeiro. Então as pessoas deixavam-no passar à frente, porque, pá, olha, é um bombeiro, está a servir a pátria, está a ajudar as pessoas, deixa-o passar. E o gajo não disse nada, ele passou à frente das pessoas. Nisto, um gajo que o conhecia. chamou a polícia. Tipo, chamou a polícia porque ele andava a passar em frente às pessoas e ele não é bombeiro. Ele anda com o fato de bombeiro, mas não é bombeiro. E os bombeiros também sentem-se denegridos, não é? Vem um maluco vestido a bombeiro, pensa que toda a gente consegue entrar nos bombeiros. Então a polícia foi lá, pediu-lhe identificação e disse: olha, desculpa lá, mas você não pode andar aí vestido de bombeiro. Você está aqui no centro de saúde vestido de bombeiro. Você assim passa à frente das pessoas. E ele: então quer que faça o quê? Ah, quer que se vá embora, vá-se trocar. E ele disse: então pronto, eu vou-me trocar agora, amanhã venho de polícia. Eu acho que o gajo tem vários fatos em casa, malta. O gajo tem bombeiro, polícia, paramédico, médico, enfermeiro. O gajo tem os uniformes todos, mas a culpa foi dos bombeiros. Pelos vistos, os bombeiros deram o uniforme ao gajo porque achavam piada ao gajo, deram-lhe o uniforme. Agora o gajo usou como se fosse um bombeiro, portanto. Altamente, malta, altamente. Bem, tenho andado aí a ter umas discussões acesas com a Irina por causa das limpezas. E isto é uma cena que é mesmo chato, pá, porque eu adio as minhas limpezas, eu já estava melhor nessa merda, mas acabo por sucumbir sempre a isto. Não sei o que é que acontece. Nunca consigo fazer as limpezas a tempo, pois ela chateia-me, ela chateia-se, não é? Pois depois não fazes as tuas limpezas, tenho que andar a fazer as minhas e as tuas. E eu, tipo, a passar da cabeça sempre ela a chamar-me à razão. Ela tem razão no que diz, não é? Porque eu deixo as coisas sempre para o último e depois não as limpo como deve ser, até ela está-me sempre a dar na cabeça por causa disso. E eu, depois, irritado, fui arrumar as merdas. Estava lá a arrumar umas merdas e, tipo, abri umas caixas e tinha lá um martelo lá dentro. E eu estava tipo meio irritado. Agarrei no martelo e pensei: meu, se lhe desse uma martelada na cabeça, meu. Tipo, matava a Irina. Matava a Irina por causa das limpezas. Dava-lhe uma martelada na nuca. Mas depois eu começo logo a prever o futuro, não é? E tipo, eu não podia fazer isso. Porque o pai dela é caçador, malta. O pai dela de certeza que me iria matar. Por mais que eles gostem de mim, um gajo matar a filha, não é? E então, tipo, eu com o martelo na mão, depois na palhaçada, tipo, assim meio irritado, passei com o martelo na mão em frente a ela. Ela a vê televisão e eu passei com o martelo na mão em frente a ela, como quem diz: tu põe-te a pau que não falas assim para mim, tu põe-te a pau que eu dou-te uma martelada na nuca. Só faltava, tipo, meter um doce de morango ou ketchup no martelo, como quem diz: estás a ver o que é que eu sou capaz? Ah, pois, põe-te a pau. Ai, o caralho. Mais facilmente eu martelava os dedos para fazer chantagem emocional, tipo, mandava uma martelada nos dedos: estás a ver? Não posso fazer limpezas, pá, olha lá, tenho os dedos todos inchados. Então, mas eu tenho lá certos utensílios que dava para utilizar numa morte, num assassinato. Por exemplo, o martelo servia para dar assim uma na cabeça, matava logo a pessoa. Depois tem lá uma fita métrica que dava para medir o tamanho do buraco que eu ia fazer para enterrar a minha namorada. Né? Dava para utilizar assim merdas, né? Dava para fazer assim uma utilização de várias coisas. Só que eu nunca, eu se tivesse, se eu matasse a Irina, malta, eu tinha que a matar mesmo, porque a Irina é vingativa. Se eu lhe desse uma martelada e ela não ficasse bem morta, eu tenho a certeza que se ela me apanhasse a dormir, ela ia ferver um azeite e mandava-me assim o azeite à cara. E eu depois passava-me da cabeça: pois, tu és maluca, foste estragar o azeite está a 14 euros. Passava-me logo da cabeça, malta. Foda-se, é que o azeite está bem da caro, não se estraga azeite. É que nós não temos óleo em casa, nós só cozinhamos com azeite. Eu, tipo, era fedido estragar a merda do azeite. Isso aqui é que era mesmo lixado. E então, mas pronto, não vou fazer, malta. Podem ficar descansados que eu não vou fazer isso. Eu gosto muito dela. Ainda por cima vamos casar, não é? Malta, sabem uma coisa que eu encontrei? E isto aqui, eu tenho que falar com isto, sobre isto com vocês. Uma cena que eu encontrei, malta. Eu fui aos correios, não é? À caixa do correio do meu prédio. Eu abro a caixa do correio e eu tinha lá um anel. Alguém meteu um anel com umas escrituras árabes, umas escrituras meio manhosas, árabes. E o anel, tipo, o anel, tu metes o anel e aquilo roda. O anel roda por dentro. Malta, digam-me lá se isto não é uma grande história de super-heróis. Tipo, eu vou aos correios, vou à caixa do correio, abro a caixa e tenho um anel. E depois eu fico naquela, meto o anel ou não meto? Porque eu de certa forma estou naquela, deixo o anel ali, é porque sem a certeza que se enganaram, não é? Ou o anel é mesmo para mim? Que super poder, se eu meter aquele anel, que super poder é que eu vou ficar? É que eu vou ter? O super poder que eu gostava de ter era de conseguir fazer limpezas em condições, meu. Que é para ir e andar-me chatear a cabeça. Isso é que era do caralho, meu. Isso é que era brutal. Bem, malta, ficamos por aqui. Pessoal de Aveiro, dia 10 de novembro estou aí. Pessoal do Porto, dia 11 de novembro estou aí. Pessoal de Lisboa, dia 19 de novembro estou aí. E pessoal de Viseu, dia 2 de dezembro estou aí, está bem? Os bilhetes estão à venda em imperfectos.com e nos locais habituais, está bem? Em Lisboa já está quase a esgotar, onde faltaram uns 20, 15 bilhetes. Portanto, apressem-se para nós esgotarmos aquilo. E porque não há muitos bilhetes, aquilo também não é uma sala enorme. E Aveiro, malta, Aveiro também já está bem composto, e Porto também. Mas pronto, façam-me o favor de aparecerem lá, porque eu acho que o espetáculo está porreiro. Está bem. Depois vocês vão ter a vossa. Vão tirar as vossas conclusões. Está bem, malta? Então vá. O próximo episódio sai no dia. Deixa eu ver aqui, tenho que abrir aqui o calendário, que é para não. Amanhã. Pronto, o episódio sai no dia 20. No dia 20 já matámos o espetáculo de Aveiro, Porto e Lisboa. Está bem? Então vá, malta. Se puderem, deem também umas estrelinhas, que ajudam na divulgação. E hasta la vista!